Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Bom dia, Portela, vamos lá, vamos ao tema do nosso podcast, o bate-papo desta semana, que é sobre a PEC dos precatórios, a proposta de emenda constitucional. O mais recente foi a decisão da ministra Rosa Weber, Portela, que suspendeu o pagamento das emendas de relator, pediu explicações, não é? E, enfim, foi uma surpresa, foram surpreendidos governo, aliados, para articular uma tentativa de reverter, eles esperam reverter no plenário virtual do Supremo essa decisão liminar da ministra Rosa Weber. Segundo a apuração da imprensa, o Supremo está dividido em relação a isso. E essa tal emenda de relator é que é o problema, quer dizer, que consequências isso pode trazer, o que, que a gente pode prever, né, assim, nesse caso aí, porque é vida ou morte para o que o governo quer no orçamento do ano que vem.
Pois é, Roxane, na verdade essa decisão da ministra diz respeito à questão do orçamento secreto, né, que é uma espécie de orçamento paralelo que foi desenvolvido com astúcia pelo governo para distribuir dinheiro sem ele aparecer diretamente. Agora, a PEC dos precatórios, que é uma base para o Auxílio Brasil, é muito... Ela está o quê? A primeira questão é que ela está indefinida, né? Ela passou raspando, né, com 312 votos, que na verdade todo mundo fala 4 votos a mais, não é, mas 5 votos a mais, porque 308 já passaria, né? Então, na verdade, esses votos terão uma pressão agora no PSB e no PDT para que reverta os votos, né? O Ciro fez aquele ato de suspender a candidatura. Se esses votos forem revertidos, não passa na votação de segundo turno.
Uhum.
Mas o Arthur Lira está garimpando de uma maneira intensa os votos entre aqueles que não compareceram, né? Os deputados que não compareceram, que é um número bastante grande, né? Então, um número de um pouco mais de 40 deputados, etc. A tendência é passar raspando, porque o governo tem um poder de pressão por causa das emendas e tudo mais, como em todo lá, na verdade é o poder do tomar lá e da cá, mas no Senado Federal é um mistério. Então o que acontece com a PEC dos precatórios, que, chamada PEC do calote? Primeiro, ela tem uma questão de fundo. São sentenças que transitaram em julgado, ou seja, foram até o último recurso e se decidiu que tem que pagar. E agora, você dá um calote, é abrir uma precedência para que outras sentenças que transitaram em julgado possam ser postergadas. Então, isso já é um problema. E, na verdade, você não tem ideia como o Senado vai encarar isso. O que é o resultado final dessa coisa? É exatamente a insegurança. Agora, o Auxílio Brasil, que está contido nele, passe ou não passe o PEC dos precatórios, virá, porque o Auxílio Brasil é uma necessidade brutal do governo para a eleição. Então, ele virá. Então, se a PEC não passar, pode ser que venha um arranjo pior ainda, né? Porque a PEC é um arranjo ruim. Então, esse que é o problema. Havia outros meios, aí o que você falou. Tinha a emenda do relator, que dali se podia tirar 10 bi, e você tem 328 bilhões previstos para isenções, desonerações e tal. Então não é possível que daí você não pudesse cancelar 20 bi e cobrir o que era necessário para fazer lá o Auxílio Brasil, e até para outras coisas.
Uhum.
O que vai gerar isso? Muito mais do que está aparecendo essa confusão agora e do que a questão pontual dos precatórios, a questão do Auxílio Brasil, que virá de qualquer jeito. Vai dar uma baita confusão no orçamento de 2023. Então nós vamos ter um ano confuso e tenso e com muita volatilidade em 2022 e vamos ter também em 2023. O novo governo, seja qual for, vai entrar sempre querendo anunciar mudanças, coisas novas e que vai controlar, e vai se dar conta de que tem um orçamento todo furado, que 2022 E essas medidas que o Arthur Lira está atropelando vão gerar que o orçamento de 2023 seja um orçamento complicado. Então, significa o quê? Desejar. O governo não, que entrar, não vai conseguir realizar aquilo que ele estiver falando. Então, já, primeiro ano, frustração à vista em termos orçamentários. Pode ser que em termos de costumes, de medidas, né, de posicionamento com relação à doença, o Covid, com relação a questões de costumes, o governo mude, mas com a questão orçamentária, não. Então vai ter uma confusão. Nós estamos vivendo, o Roxane, uma anomia, só que é uma anomia engraçada. A anomia não tem governo, agora nós estamos tendo uma anomia com governo. É um governo que perdeu o rumo, só tem um rumo, a eleição, e mesmo assim não sabe bem o que quer. Então, no próprio processo, para conseguir base eleitoral, ele faz coisas contraditórias. A PEC dos precatórios, que é o nosso tema principal, mostra como o governo perdeu o rumo e como perderam o rumo Paulo Guedes, como perdeu o rumo essa âncora do teto de gastos, que, na verdade, é a âncora econômica do governo. Mas foi feita de maneira assodada, imediatista e dentro de bases que não conseguiriam se manter. Então você tem vários dribles, várias formas de mexer com ela, que já estão mexendo, que não tão, não, o teto de gastos não está sendo respeitado. E não foi feito para ser respeitado 20 anos como está a lei. Isso é uma coisa totalmente absurda. E as pessoas costumam. É que virou uma dicotomia. Se você é contra o teto de gastos, o pessoal acha que você quer sair gastando. Não é assim. O teto de gastos está tecnicamente errado, mas você tem que ter uma adequação fiscal, tem que ter um cuidado no gasto. Não pode sair aumentando a dívida de qualquer jeito. O Banco Central pode criar moeda, mas numa moeda não conversível como a nossa, não pode sair criando moeda de qualquer jeito. Não pode, a gente não pode exagerar. Então tem que ter uma adequação fiscal? Tem. Mas dentro de uma prioridade e dentro de uma condição em que você faça o crescimento e distribuição de renda juntos. E a primeira coisa para você ter uma adequação fiscal, ou seja, se você vai diminuir gastos, e isso ninguém está discutindo, a primeira coisa é saber o que, que tem lá dentro, que você pode cortar ou não. Seria estabelecer um orçamento base zero, começar do zero, porque tem várias rubricas, tem várias coisas lá dentro que, na verdade, são coisas que não deveriam estar no orçamento, são coisas muito antigas, são interesses de determinados grupos. Para você passar tudo isso a limpo, teria que fazer um orçamento novo, chamado orçamento base zero, que é um orçamento que você começa tudo do zero e você não leva em conta o anterior, você leva em conta o que o Brasil precisa para a frente.
Complicado.
Né? E o foco principal tem que ser a desigualdade. Você não faz adequação fiscal com um país com a desigualdade que nós temos, na condição de sair de uma crise do Covid, da pandemia. Não é uma coisa branco ou preto, porque assim, hoje está o próprio Mansueto Almeida, que é um defensor do ajuste fiscal, ontem reconhece que a questão não é do diminuir o gasto que tem lá, é a composição de gasto, ou seja, você gasta em coisas que não precisava gastar e não gasta naquilo que precisa gastar para diminuir a desigualdade. Como é que você pode fazer isso? Revendo todo o orçamento para entender onde que está o erro. Só que as pessoas agora adotaram esse mantra: tem que fazer o corte, tem que fazer o corte. Se você não sabe, vai acabar cortando errado. E esse que é o problema.
Muito
e o governo
bem.
Perdeu a sua âncora econômica. Vamos ter agora troca de ministério no final do ano, no máximo até março, porque tem muita gente que é candidato, tem que se desincompatibilizar. Então nós estamos caminhando por um caos instalado com o governo, em que vai fazer o ano de 2022 ser um ano muito difícil, infelizmente. E 2023 com orçamento também.
É, sem falar na herança que vai deixar para o próximo presidente, seja lá
Exatamente.
Quem for, né? Muito bem, vamos acompanhar por quê? É considerada hoje a principal ferramenta do governo para obtenção de apoio no Congresso, na avaliação da ministra, fere o princípio constitucional da transparência, essas tais emendas. Então, vamos ver se o governo vai ter tempo para rearticular, vamos ver qual vai ser a decisão do Supremo que vai balizar essa questão. Dizer, ó, daqui passou do limite, né? Vamos ver. Vamos ver, Portela, esse assunto uma certamente.
Boa... Muito obrigado, uma boa semana, um abraço e uma boa semana aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, Portela. Até a próxima. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conversando com a gente sempre às segundas.
Sociedade em Foco.